Muito bom dia, presidente, colegas vereadores, pessoas que nos visitam, sejam sempre bem-vindas a essa casa. Primeiramente, senhor presidente, gostaria aqui de enviar uma moção aí pelo trabalho que vem desenvolvendo aí o nono ano da Escola Leonel de Moura Brizola, juntamente com o programa instituído na escola do município, juntamente com o Sicred, que é o programa União Faz a Vida, onde eles estão abordando o tema aí da água do nosso município. Estiveram hoje de manhã aqui no Legislativo, conversamos um pouco, muito pouco, pelo aquilo que poderia esse tema gerar uma reunião muito grande. Colocando eles da importância da água, do desperdício, e até surpresos, muitas vezes, juntamente ali com a professora que veio acompanhando, né, a professora Jéssica, com o valor cobrado pela taxa de água do nosso município, que não chega a R$30. E, particularmente, como vereador aqui há muito tempo, já votei contra aumentos de água. E acho que a solução para o nosso município na questão da água não é somente o reajuste, e sim um belo estudo de tudo que vem sendo feito, das taxas cobradas e de como tem que ser feito. Eu acho que é muito deficitário. Hoje tem muitas pessoas que não sabem quantos pontos tem e pagam um só. Então são vários problemas. Muitas pessoas não pagam a água e vem gerando um déficit. Então eu acho que esses alunos estão abrindo um caminho para nós também, né, chegar a um ponto aí de discutir melhor a taxa d'água e as condições de cobrança e de organização da água no município. Muitos falam em entregar para a Corsã, de repente não seria a solução? Ou se fazer um departamento separado de água? Tem que ser discutido, não sei se é essa a melhor solução, mas eu acho que várias pessoas pagam, até pagariam mais pela água, porque o valor, é claro que R$29, 27 e pouco, 29, acho, não é, de repente, o suficiente para cobrir todos os gastos. Então, eu gostaria de mandar uma moção parabenizando aí a professora Jéssica, eu acho que a professora Gabriela também é parte integrante desse projeto, e os alunos do nono ano da Escola Leonel de Moura Brizola. Também gostaria de enviar ali a Secretaria de Obras, que lá próximo ao seu Farquimbá, um pouquinho adiante da sua propriedade, fez um olho de boi e faz dias que ele vem puxando transporte escolar, moradores que atolam lá, e está um transtorno. Eu acho que é fácil de resolver, não precisa ir lá espalhar brita 1 ou 2 km na estrada, vai lá e coloca só onde está o problema, limpa a sarjeta e coloca. Eu tive experiência que uma vez fiz isto, onde hoje é asfalto aí, e resolveu muito bem. Então eu gostaria que a Secretaria de Obra fosse lá e desse uma atenção quanto antes, porque está marcando chuva e vai continuar o problema depois. Gostaria também aqui, nesse espaço, já que o meu colega Barbosa, que me antecedeu, também tocou no assunto, e eu tinha marcado em pauta isto, para falar de dois assuntos. Um deles, colega Barbosa, a PEC do presidente Bolsonaro e Paulo Guedes para a extinção dos pequenos municípios com menos de 5 mil habitantes e que não alcancem 10% de renda própria. Eu acho, como você falou, o fim dos tempos extinguir municípios que estão aí há tempo, tocando uma estrutura que, se forem extintos, essa estrutura em pouco tempo termina. Jamais, se nós voltássemos a ser distrito de Soledade, nós teríamos o que nós temos hoje: pavimentações, escolas, transporte escolar, saúde, atendendo a população o dia todo, sem contar todas as áreas do município, assistência social. Jamais o município mãe iria olhar para nós com olhos como o próprio município olha. Nosso dinheiro daqui iria para Soledade, e Soledade iria fazer o que com nós? Nada. Nós ia ter que ser atendido lá em Soledade, na saúde, ia diminuir muito. Concordo com o presidente Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes, que de repente tem que ser feita alguma mudança. Eu acho que Ibirapuitã, com 31 anos de município, não ter 10% de arrecadação própria, para mim, que sou vereador, para nós, colegas, para as administrações que estão aí, é vergonhoso. A nossa arrecadação própria, como de muitos outros municípios, é muito pequena. A nossa fiscalização que está aí, temos fiscais, não fiscaliza o que deveria fiscalizar, que a gente sabe que tem comércio que faz 2 anos que não tiram a nota, então, do mesmo jeito. E cada um vai levando um pouquinho. É culpa das administrações? Também é. É culpa minha também. Eu acho que nós devemos de pensar uma forma de o município de Ibirapuitã melhorar sua arrecadação. Claro que também o governo federal não pode fazer vista grossa e dizer que não vai mandar dinheiro, porque manda muito pouco do que vai daqui para lá. O dinheiro vai para o governo federal e volta em migalhas. Mas ninguém falou até hoje em extinguir o estado do Rio Grande do Sul, que está muito pior que o município de Ibirapuitã, segundo todas as mídias, que vem há anos parcelando salário, vem sendo insustentável há anos, e o presidente, o ministro, nem o próprio governo, fala em se extinguir um governo do estado. Eu acho que os municípios estão mantendo o estado do Rio Grande do Sul, os pequenos municípios também, mas no estado ninguém fala nada. Deveria sim, e eu concordo com eles, diminuir a máquina pública de Ibirapuitã. Não sou eu que voto, não somos nós que fizemos a lei. Eu acho que se eles fizessem uma lei lá, diminuindo gradativamente, legislativo, executivo, todos os poderes, seria muito viável. Mas por que deputados federais e senadores não fazem? Porque vai diminuir eles também. Então se diminui neles, não se diminui nos outros. Ibirapuitã comportaria muito bem ter só 5 vereadores, poderia ser 5. Eu concordo plenamente, deputados, senadores, façam uma lei. Municípios até 5 mil habitantes só pode ter 5 vereadores. Pode ter só 4 secretários, não precisamos de 8. E administra bem o município. Mas se a lei não disser isso, jamais aqui vai acontecer. E outros municípios também não vão. Então eu acho que se eles soubessem fazer uma lei dizendo o que cada município pode ter, regularizaria as coisas. E vamos ser realistas. 3, 4 vereadores, 2, 3 secretários. Quanto implica em valor financeiro isto em uma gestão de 4 anos? Vamos falar que Ibirapuitã economizaria no mínimo de 2.500.000 a 3 milhões em 4 anos. Eu acho que esses parlamentares que estão aí, que são nós que colocamos, deveriam pensar em fazer essa lei. Independente se o Robertinho vai estar aqui de vereador ou não. Se eu não me eleger isso aí, não preciso. Vou fazer outra coisa. Mas com 5 vereadores, nós votaríamos os mesmos projetos. Nós faríamos a mesma coisa. Com 4 secretários, nós já tivemos aqui exemplo que antigamente saúde e assistência social era um secretário só. Hoje nós temos obras, serviços urbanos e agricultura. Pode ser um só. A política não deixa fazer isso. E não sou eu o salvador da prata que de repente vou conseguir fazer. Mas, se não tiver lei maior, nós nunca vamos diminuir. Então, eu acho que deveriam fazer uma lei regulamentando. Municípios até 5 mil habitantes é assim. Até 20, de 20 para cima, aumenta um pouco. É difícil fazer, não é? Agora, não vão tirar os direitos da população. Ibirapuitã, que hoje tem saúde, que tem transporte escolar, que tem escolas, que tem várias atenções, querer cortar o município. Eu acho, colega Barbosa, que você tem razão. É uma péssima ideia, uma ideia não estudada, que pode ser bem analisada e mudada. E em contrapartida disso, o governo federal não se preocupa em fazer mudanças que deveriam ser estratégicas também. Digo isso pela decisão tomada pelo STF dessa semana que passou, no qual acabou com a prisão e condenação em segunda instância, libertando, como dizem, vários cometeram o tal crime do colarinho branco que falam, corrupção, principalmente. Não é só o ex-presidente Lula que foi beneficiado, e assim muitos. E muitos que poderiam ir e ser condenados também não vão ser. E quero ver se o Congresso Nacional vai ter a coragem agora de votar urgentemente a prisão em segunda instância para voltar a ser executada. E cabe a mudança lá também, que vocês sabem e verem como acontece. O presidente Lula indicou 6 ministros do STF que já presidiram a casa. 6 estão lá por causa dele. Dele e Dilma. Getúlio Vargas indicou outros e vários presidentes. Por que que a indicação de um ministro do STF tem que ser de um presidente da República? E por que que a indicação do pessoal do Tribunal de Contas do Estado tem que ser um ano pelo governo do Estado, outra vez pela Assembleia Legislativa? Para ter quem os defenda. Ficou explicitamente visto que o voto do ministro Dias Toffoli foi, como é que se diz, uma consequência de quem o colocou lá. Se ele foi colocado no Supremo pelo presidente Lula e por sua equipe, ele jamais agora iria votar contra quem o ajudou. Deveria sim o STF, sei lá, ser feito por concurso público ou por que mérito, não vou aqui precisar agora, mas jamais por indicação do Executivo, jamais por indicação do Legislativo, jamais por indicação de um presidente da República, porque na hora que precisar de analisar e de dar um voto, sempre vai pensar naquele padrinho que o colocou naquela cadeira. E está aí agora, não são todos os crimes de segunda instância que vão ser libertados, isso é uma falácia quem diz que todo mundo, até estrupadores e matadores, uma vasta leia, não. Há casos que não serão, mas principalmente crimes contra a administração pública e crimes financeiros, todos serão libertados após condenação em segunda instância. Espero que o Congresso Nacional tome posição e vote o quanto antes para que volte a permanência dessa condenação em segunda instância e que terminem com essa história de indicação de integrantes do STF por parte do presidente da República e do Executivo e do Legislativo. Será sempre essa vergonha. Jamais um ministro vai votar contra aquele que o colocou lá naquele lugar. E colega Barbosa, deixaram um recado aqui para a população ibirapuitense, que podem dormir tranquilo, que a extinção dos municípios jamais vai passar. Com 2/3, nem com um milagre, eles não vão terminar com essa boa coisa que foi feito dos pequenos municípios. Nós lembramos aqui que antigamente Quebradente, que hoje é o nosso distrito, Chico, era muito maior que a sede do município. Como foi emancipado aqui, hoje é uma cidade, tem um monte de coisa. Quebradente, quantos moradores tem lá, você sabe, é 4 ou 5. Tivesse emancipado lá e não aqui, aqui não teria ninguém e lá teria um monte de comércio e de infraestrutura. Então jamais acabará com os pequenos municípios. Não existe Paulo Guedes nem Bolsonaro que vá conseguir fazer isso. Seria isso, obrigado pelo espaço.